Bem-vindos, jogadores! Bem-vindos aí, telespectadores, nossos queridos ouvintes do podcast e acompanhadores de vídeo, telespectadores do YouTube, para mais uma campanha aqui de Nuka Toca, o seu RPG inspirado em Fallout. E hoje nós vamos aí com a continuação da nossa incrível, épica batalha com os melhores jogadores aí do mundo de RPG. Pensa nos caras top. Pensa nos caras que, olha, minha nossa senhora. Então hoje, para me acompanhar aqui com mais uma aventura, está ele interpretando o nosso querido Max Summerfield, nosso amado gigante de estimação, o nosso avatar aqui, Paulo Deruzelv, interpretando Max.
Fala pessoal, tudo certo? É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença. Estamos jogando demais, vamos seguir essa maratona aí. Espero que eu não morra, porque o negócio tá tenso. Tamo junto, vamos dar ali.
É isso mesmo, senhoras e senhores. E também está ele, que está interpretando o cozinheiro da turma. Ele que está aqui para poder fazer, de repente, depois um ensopado bem gostoso dessa rainha cascuda. O nosso querido Lucas, interpretado pelo JC.
E aí, seus lindos, boa noite. É, Rick, é sempre uma honra estar aqui participando com vocês. Ainda mais quando a gente tem essa oportunidade de destruir uma criatura tão gigantesca e forte quanto essa, né?
É, cara, hoje...
É uma satisfação muito grande. Hoje
é verdade, viu, JC? Hoje eu tô muito feliz, JC, porque nós estamos hoje com a trupe completa. Hoje tá todo mundo na RPG. Hoje tá punk, hoje tá beleza demais. E claro que também, pra completar esse belo grupo de jogadores, está ele interpretando o escolhido, ele que saiu por aí, o cara mais velho andando nessa terra, com certeza, mais de 400 anos, interpretado o Omar pelo nosso querido Doutor XGB, o Cenourão.
Fala pessoal, vamos lá, vamos que vamos pra mais uma aventura do Omarzinho, junto com o seu Misterzinho. E vamos ver que bicho que vai dar hoje.
E o Prezinha, né? O teu amigo Prezinha. É isso, querido carismático Cenourão, sempre aí acompanhando a gente. Vamos para mais uma aventura hoje, um desfecho de Omar. E claro que também está ele aí, que entrou para trazer sorte pro grupo, ele, das ideias maravilhosas, ele que ajudou a tombar o monstro gigantesco, que era um cara que vivia isolado, mas agora realmente encontrou um grupo aí que... Né? Tá, vamos descobrir mais sobre esse personagem, interpretado pelo nosso querido Léo Abel.
Salve, salve galera, boa noite, aqui é o Léo, mais uma vez uma honra poder participar aqui da mesa do Nuka Toca, aqui do Toca do Dragão, junto com esses célebres players que estão aqui junto comigo. É, e vamos lá, cara. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá em São Francisco.
Exatamente, a barata da vizinha tá em São Francisco. É isso aí. Então esses são os melhores jogadores de RPG dessa internet. Você não vai achar essa qualidade de time em lugar nenhum, meus amigos. Olha só, os caras são pica. Falar pra vocês, os caras são top. Então uma boa noite aí pra todos os nossos queridos... espectadores, aí um grande abraço pro Rodrigo Silva, que tá aí assistindo com a gente. Olha esse bardo lindo com o cabelinho na régua. É, temos que fazer de vez em quando, né? É bom, né? Faz parte, né, Léo?
Faz parte.
É, pô, temos que deixar aí. E hoje nós vamos enfrentar um inimigo muito, muito pior do que a cascuda. Sim, eles não sabem ainda, mas eu não esqueci que a Legião está atrás deles.
Pô, cara.
E eles vão.
Todo dia é isso.
É, todo dia é um 7x1 diferente, Léo.
Todo dia é um 7x1 diferente, cara.
Pô. É, senhoras e senhores. Então, os nossos queridos aqui. JC, você ficou encarregado, como sempre, você aí é o nosso resumidor. Resuma a partida anterior aí, com alguns detalhes, para que a gente possa dar início.
Ok, beleza, galera. A sessão anterior, ela foi uma sessão, assim, vamos dizer, de mais gameplay por parte dos jogadores, rolagem de dados. E a gente teve uma... A gente tá na boss fight, né, na verdade, enfrentando a Rainha Cascuda, né? Teve vários imprevistos no meio do caminho, onde o Lucas, o personagem que eu interpreto, quase foi jogar no Vasco. Ele ressurgiu com o Art Boy, e com isso ele curou o Max, que estava quase morrendo também. E o nosso querido Abel teve a grande ideia de usar o guincho e derrubar a Rainha Cascuda, fazendo ela ficar paralisada durante 5 turnos. Dando então a nossa oportunidade de decisão: fugir ou enfrentar o inimigo que está em desvantagem. É basicamente isso.
Exatamente. No outro lado temos Omar, que após um encontro com o Enclave, encontrou uma personagem do Enclave que falou coisas perturbadoras pra ele, menosprezou os amigos dele. Mas ele, como um bom aventureiro, ele não se abalou facilmente com isso. E ele continua a sua jornada indo para Shade Sands, que é onde ele deve estar retornando agora. Então, jogadores, antes da gente começar, o último aviso. Temos de novo metinhas aqui, sim, temos metas aí para você poder estar ajudando esse RPG maravilhoso, ajudando esse canal maravilhoso. Temos aí as metas estendidas para vocês. Então, como é que vai funcionar essas metinhas? Com os valorzinhos de doação que vocês podem estar fazendo aí através do Pix que aparece para vocês aí no chat, aparece de vez em quando, tá programado. Também tem na tela ali para vocês estarem podendo fazer doações e ajudar a gente aqui a trazer sempre essa brincadeira, melhorar tal, né? O canal também, bastante coisa nova. Agradeço demais todos que já ajudaram e continuam ajudando, vocês são foda. E claro, né, que não seria em vão, toda essa ajuda ela reflete no jogo. Então hoje na primeira meta nós temos munição extra. Se vocês baterem a meta, os nossos jogadores vão encontrar munição extra para esse combate que eles estão agora e para um possível combate que está por vir. Se nós batemos a outra metinha, nossa segunda meta estendida, eles ganham dado extra de XP. Isso mesmo, um dadinho gostoso extra de XP para eles. Logo após eles terminarem a partida, eles sempre fazem rolagens de XP para ganhar pontos para melhorar os personagens. Toca System tem essa característica. E se vocês fizerem a doação aí, conseguirem bater a nova meta, eles ganham um dado extra. E agora, jogadores, eu quero pedir para vocês, cada um fale um atributo. Começando pelo Paulo, vamos lá, eu vou chamando os jogadores. Paulo, um atributo do Max.
Um atributo? Eu quero melhorar ou que eu quero citar?
Só fala um atributo.
Tão impactante.
Olha, já começou. Grande pãozinho, muito obrigado, lindo.
Olha o pãozinho aí. Quero munição. Eu escolho força.
Força, beleza. Lucas, você escolhe que atributo?
Agilidade.
Agilidade? Beleza. Omar, você escolhe que atributo?
Eu escolho carisma.
Carisma? Anotem esses atributos, tá? Que vocês estão falando pra mim. Tá. Anotem em algum lugar pra não esquecer. E Abel, você escolhe que atributo?
Percepção,
perfeito. Então tá, escolhas foram feitas, vocês escolheram o atributo de vocês. Vamos agora para o último nível da nossa recompensa: maldição. Se vocês baterem a terceira meta, os jogadores farão todas as jogadas envolvendo esses atributos, contando as habilidades deles em desvantagem.
Porra, isso é recompensa?
Ainda bem que eu escolhi a carisma, porque o Omar ele já não é muito carismático mesmo, então tá tranquilo.
Então, ó, lembrando que ataques físicos, ataques com armas são feitos utilizando agilidade. E ataques físicos com bastão, espada, cano, pedra, soco, é usando força, tá? Então, significa que a jogada de ataque será feita desvantagem sempre. Então, vamos lá. Esse aí é a característica maldição. Vocês não sabem exatamente se é a radiação ou se, de repente, é algum tipo de energia que tá rondando esse lugar que vocês não conseguem sentir, mas vocês vão sentindo que essa energia lá, de alguma forma, atrapalha vocês. E essa é a maldição, é o nêmesis de vocês. Então, temos aí as metinhas para vocês ajudarem. Lembrando que munição extra, primeira meta. Segunda extra, dado de XP extra. Só coisa boa pros players, hein? E se vocês baterem a última meta, durante essa sessão inteira é só jogada em desvantagem, né? O que seria uma pena, né? Se você precisasse fazer um teste de percepção em desvantagem. Já pensou, Léo?
Tá maluco.
Nossa. Eu escolhi o atributo que eu mais tenho vantagem, velho.
Eu também. O cara é tracker, mano. Ele tá... Fudeu.
É isso, senhoras e senhores. Então, agora nós vamos começar nunca toca, porque a guerra nunca muda. Senhores, estamos aqui na batalha contra Cascuda. Agora eu quero que Max, Lucas e Abel decidam. Junto com a Tina. A Tina também vai ter opinião nesse rolê. Quero que vocês decidam. Vocês vão ficar pra terminar com esse monstro, acabar com a raça desse monstro e possivelmente ganhar uma recompensa?
Olha, eu vou dar minha opinião aqui pra vocês, companheiros. Seguinte, todos os ataques vão ser feitos em vantagem.
Exatamente.
Ou seja, serão dois dados. Se a gente tirar um crítico em qualquer um dos dados positivo, a gente vai fazer o ataque em dobro.
Não, por exemplo, a arma do Abel faz em triplo.
Isso. Normalmente seria em dobro, né, no caso.
Isso.
A gente vai ter um ataque mais forte se for um crítico. E se tiver um acerto crítico negativo, ele e outro normal, ele não vai ser contado.
Ele elimina, então, exatamente. A vantagem elimina.
A gente tem esse tipo de vantagem. Ela vai ficar 5 turnos. Se não tiver a maldição até esses 5 turnos acabar, a gente consegue derrotar tranquilamente, porque tem o Abel e tem o Max, com o dano muito forte deles, tanto na porrada quanto de tiro. Então a gente tem essa vantagem.
Ô mestre, esses 5 rounds aí, vai ser 5, tipo eu, um, e o Lucas outro, e o Abel
não,
outro?
Não, eu vou colocar pra você
cinco
o turn
minha,
order.
Aí pula.
Ó, vai ser daquela forma ali, ó.
Ações normais.
Ela apareceu pra você agora. Então vai ser... O turno vai funcionar assim. Abel, Max, Tina... E vocês estão esquecendo que a Tina também tá no rolê. Tina, Lucas, Cascuda. Some uma bolinha. Abel, Max, Tina, Lucas, show. Cascuda. Some outra bolinha.
Show de bola. Tá.
Ah, e lembrando que quem tiver uma agilidade muito alta pode atacar 3 vezes. Vocês podem atacar 2.
Você acho que o Lucas pode atacar 3 vezes, é o único.
Se acertar crítico nas 2 ou nas 3, dá muito bom.
Olha, dá pra matar. O que vocês têm que se preocupar é o seguinte. Vocês têm pouca HP, têm pouca vida. E quando terminar esses 5 turnos dela aqui, convenientemente, olha só, vai voltar todas as ações épicas dela.
Vai voltar no Jiraiya, né?
Exatamente. Dúvida. Caso a gente perceba que a vida dela não esteja muito baixa, no último turno, podemos optar pela fuga?
Cara, vocês vão ter que estar bem longe e vai ter que fazer um teste de desvantagem de agilidade pra fugir desse bicho. E se vocês falharem, conta como um ataque de pinça.
Ou seja, um ataque de oportunidade.
Exato.
Ok. Bom, meu voto é pra matar ela. Vai ou racha, é isso daí.
E aí, Abel, o que você acha?
Eu acho também, pra cima dela.
Olha só, cara. 2 votos, vamos lá. Tá, por enquanto ainda não tá decidido, Max.
E a Tina, né, Tina? Eu acho que eu vou votar também, sim.
Ah, a Tina olha pra vocês só, engatilha a arma e fala: meninos, vamos acabar com esse monstrengo.
Boa, cena foda.
Ah, vamos nessa, garoto.
Em outra...
Meteu que nem quer e...
Exatamente. Em outro lugar agora, dessa vez, nós temos Omar andando pela grande vastidão. Né? Aqui o nosso querido Dan, ele já faleceu. É, ele já foi pra fito, Dan. Não era nem pra estar aqui aparecendo, não sei porque tá aparecendo bugs do Roll20. O nosso querido Dan, ele já se foi faz tempo, ele não está mais entre nós, tá? Omar, você conseguiu tirar um chip de dentro dele antes dele ser destruído, completamente destruído. E vocês agora estão andando, você chega finalmente em Shade Sands com todos os seus amigos, Omar. Shade Sands é uma cidade que foi construída pelas pessoas que saíram do refúgio número 15. Essas pessoas que foram colocadas dentro do refúgio número 15, Omar, elas foram pessoas que tinham opiniões políticas muito fortes e completamente extremistas, de esquerda e de direita. Essas pessoas, elas tinham uma votação em todos os anos, até que as pessoas de direita fizeram um golpe, mataram todos os outros de esquerda, abriram o refúgio e saíram aqui para a República da Nova Califórnia. Então, o Shady Sands, ele é o berço do NCR, ou seja, a República da Nova Califórnia. Tudo veio a partir daqui, por isso ela é uma cidade que tem irrigação, ela tem esgoto, ela tem água encanada, que são coisas que quase não existem mais, é muito difícil ter coisas assim, só vem tipo cidades muito grandes, como Nova Vegas, por exemplo, né? Ou a própria Vault City, apesar de estar em ruínas, ela ainda está habitável. Quando você chega nesse lugar, Omar, você vê a seguinte cena. Bem na sua frente. Aqui você saiu daqui, né? Tava aqui com o Dan, só pra te situar. Vocês passaram pra cá e continuaram reto pra cá, pra poder estar chegando em Shade Sands. Vocês chegam em Shade Sands. Chegando em Shade Sands, cara, você de cara sabe que tem várias caravanas de vendedores, que são comerciantes, que ficam na frente de Shade Sands, mas eles não podem entrar, tá? Logo ao lado, Omar, você vê uma plantação de milho, que é uma coisa que você nunca mais tinha visto desde então. Você só tinha visto vegetais estranhos e mutantes. Você olha, tem uma plantação de milho e ela tem um sistema de irrigamento completo, tá? No outro lado, cara, você vê um arrozal, que é algo também que você, nossa, há muito tempo não vê. E tem muito soldado armado dando volta nesse local aqui. Você, Misterzinho e Presa Forte, vocês chegam na cidade pelo ponto aqui de uma das saídas da cidade. A cidade tem outras saídas. Vocês chegam pela entrada e saída principal da cidade. Você olha por entre esses carros que estão estacionados, a grande maioria deles está sendo puxada por algum tipo de gado com duas cabeças que você nunca viu na sua vida. E alguns caminhões parecem que ainda têm funcionamento, mas a maioria dos carros aqui ela está destruída ou não funciona, ou ela é puxada por tração animal. Você e Misterzinho chegam nessa área. Logo à frente do portão, Omar, você vê que tem soldados que estão abordando as pessoas antes que as pessoas possam, de fato, entrar nesse local. O que você faz?
Deixa eu ver. Bom, eu iria tentar perguntar alguma coisa pra eles, mas eu não sei o que eu ia perguntar exatamente.
Você tá livre pra mexer o seu personagem, tá? Você não precisa se colocar dentro exatamente do círculo, ó, como eu tô fazendo agora, tá? Você pode botar assim pra eu saber que você tá ali. É só pra gente delimitar as ações pra onde você se desloca com os seus companheiros.
Ah, vamos pedir informação aqui pros comerciantes.
Bora. Tá, o Presa Forte, ele te acompanha, fala, escolhido. O meu contato que pode nos fornecer um veículo, ele fica no centro comercial, dentro da cidade. O Misterzinho vem do seu lado, assim, com um paninho, Omar, e começa a esfregar o pano na sua cara. Você vê que o pano tá meio úmido. Ele fala: ah, senhor Omar, você está todo puído.
Realmente tá bem quente, Misterzinho. Valeu, obrigado.
Ele fala: disponha, senhor Omar. E continua flutuando, assim, fazendo barulho de propulsor.
Bom, então vamos achar esse centro comercial. Você sabe, você lembra exatamente onde é? Como chega lá?
O Presa Forte, ele aponta pra dentro da cidade e fala: primeiro temos que passar por lá. Aí onde você tá, Omar, tem vários comerciantes. Eles estão com... geralmente, o que eles têm? Eles têm couro de lagarto. Aquele lagarto que você viu dentro lá do Vault 13, quando você foi com o Presa Forte para encontrar peças sobressalentes para poder estar consertando aí o Misterzinho. Você viu esses animais que eram tipo lagartos muito grandes, tá? Quase do tamanho, quase do seu tamanho em pé, o lagarto, bípede, né? E um deles, inclusive, até soltava um veneno, mas você não chegou a enfrentar esse problema. Mas você lembra muito bem da coloração e de como eram aquelas escamas, e você vê que os caras estão vendendo aquilo ali. Tá? Entre outros cacarecos, assim. Você vê uma arma meio que feita numa uma espécie de bugiganga, como se ela tivesse sido improvisada. E o outro tá vendendo bala, ele tem bala. Existem duas moedas que são válidas no mundo de Fallout. Tampinhas e munição. Isso, munição pode ser usada para trocar por qualquer coisa. Entre outras, existe o escambo. Você pode escolher o que você tem, ele escolhe o que ele tem e vocês estipulam valores. Mas tudo é colocado em munição e tampinhas.
Ixi, tem nada disso.
Não, vocês, nenhum de vocês tem tampinhas, a não ser o Abel. E só o Abel tem tampinhas, na verdade.
Então não tem muito o que fazer aqui. Vamos em frente.
O Presa Forte, ele bota a mão no seu ombro e fala: escolhido. Ele bota a mão numa sacolinha. Omar, rola 2d10 pra mim.
2d10.
Uhum.
Pera aí.
Fica ali. Rola 2d10. Show, 6. Cara, você. Ele te entrega uma sacolinha. Ela tá bem cheia, tá? Você chacoalha, faz um barulho de metal. Quando você abre, Omar, são champinhas. Ele tem ali as tampinhas, ou champinhas, como o pessoal também fala. Aqui a gente fala champinha no sul. As tampinhas de garrafas, elas têm mais ou menos umas 60 peças ali de tampinhas pra você. Ele entrega pra você e fala: antes de sair, eu peguei as minhas economias e, bom, pensei que talvez pudesse ser útil. Eu vou deixar com você. Ele entrega.
Bom, 60 tampinhas. O que será que dá pra comprar com 60 tampinhas? Vamos checar o preço dos itens.
Certo. Você tem uma vasta gama de itens ali, tá? Você vê uma arma que te chama a atenção. São os couros de animais, tá? Que talvez você pudesse fazer, não sei, uma armadura com isso. Não tenho ideia. Você que tem que decidir. Mas tem uma arma ali, que é uma arma improvisada. Parece uma espécie de... Parece uma espécie de metralhadora. Você olha e parece... Só que ela é toda feita com um cano e pedaço de outra arma. Ela é toda... Como se fosse uma bugiganga, assim. Mas o vendedor tá mostrando pra você e dizendo que é uma arma incrível. E tem também algumas outras coisas de comida e coisa assim. Mas o que tem de destaque mesmo seria essa arma e uma... E as peles de animais ali. Os couros que ele tem de lagartos. De geckos.
Ixi. Bom, então vamos na... Vamos ver o que a gente pode comprar de pele.
As peles? Isso. Você tem barganhar, Omar?
Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Barganhar. Onde fica isso?
Fica ali em habilidades.
Adestrar briga, musa, eu fiz psicologia, artes, furtividade, psicologia, barganhar, tem sim.
Tem? Tá, então faz um teste de barganhar pra mim, rola um D12 mais o que você tem em barganhar. Lembrando que você clica no seu personagem e depois clica em rolagens. Daí faz a rolagem.
Na ficha, né? Senão é igual aqui no bonequinho.
Isso. Vai aparecer rolagem, você clica ali e ele vai.
Pera aí. Não era no chat que aparecia?
Sim, ele aparece ali. Você clica no seu personagem e clica em rolagem. Apareceu. Aí aparece ali, ó. Viu?
Ah. Aí eu tenho que clicar no boneco. Isso. Um D12, né?
Isso. Daí soma o que você tem em barganha.
Pronto. Eita,
bicho. Cara, o que você tirou foi o suficiente pra ele. Ele é uma pessoa bem simples, tá? Ele é tipo um fazendeiro, assim. É esse aqui que você tá bem de frente com ele, tá vendo?
Uhum.
Ele olha pra você e fala assim: olha, eu posso fazer pra você por, digamos, 10 pés, 10 tampinhas. Cada uma. Eu tenho 3.
Vou levar as 3.
Ele pega, não,
melhor,
ele fica.
Melhor, para. Ah. Pode estar lá.
Ele tá todo empolgado, deixa... pegando, você fala: não, 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 não. Ele. Ah.
Deixa eu checar o preço dessa arminha louca aí.
Ele olha pra você e fala, isso daqui é bom. E olha pra você, olha pro saco de tampinha que você tem. 100 tampinhas. Você quer tentar barganhar com ele, Omar? Ele tá o tempo todo, Omar, olhando pra você, olhando pro Misterzinho e olhando pro Presa Forte. Cara, o Misterzinho, embora seja bem comum ter robôs do estilo do Misterzinho, que é o Mr. Handy, por aí, nenhum deles tá em tão bom estado quanto está o Misterzinho, porque você reparou ele, né?
Sim.
E nenhum deles se comporta que nem o Misterzinho. O Misterzinho se comporta de uma maneira muito mais fluida. E bom, o Presa Forte, ele é um orangotango gigante ali, né? Parado olhando pro cara.
Bom, eu tenho alguns canos enferrujados. A gente consegue negociá-los?
Ele olha pra você, um cano enferrujado? Eu consigo dar 10 tampinhas num cano enferrujado. Tem muito cano enferrujado por aí. Isso é algo que é fácil encontrar. Ele diz pra você.
Ah, melhor que nada. Tenho dois. Você quer os dois?
Ele diz, claro. Pode ser. Então, te dou 20 tampinhas pelos dois.
Beleza.
Ele te dá as 20 tampinhas, agora você tem 80 tampinhas.
Ainda não dá pra comprar. Então...
Você quer tentar negociar o valor, Omar, dessa metralhadora?
Então, é que na verdade, o meu interesse era tentar comprar os dois.
Entende? Se você tiver uma jogada muito boa, você pode acabar conseguindo ganhar essas coisas sem ter que necessariamente pagar por elas.
Uma jogada de mestre, entendi.
Faz uma jogada aí pra mim, de barganhar, quero ver.
Mesmo esquema, né?
ND
Economar, um D12 e o valor que eu tenho. Pimba.
Não, ele olha pra você e fala, não, lamento, senhor, mas tá aqui suas 20 tampinhas. Essa metralhadora, ela custa 100 tampinhas. Eu não, ela é um artigo de luxo, ele aponta, tu vê, assim, que não é um artigo de luxo, tá ligado? Mas era uma arma, né? E agora você tem mais tampinhas.
Aí o Omar resolve tirar uma coisa. Um dia a NASA vem ver isso aí. Beleza.
Ele olha pra você e fala, NASA? Fica te olhando.
Bom, então eu vou levar as três peles.
Tá.
Sem problema.
Quando você tá botando a mão na champinha pra coisar, o Presa Forte, ele pega na sua mão, tá ligado? Impede você, ele trava você. Ele se desloca na frente do cara com um olhar bem sombrio. Olha pra metralhadora e pergunta, quanto custa a metralhadora? O cara fica olhando pra ele. Você vê o beicinho dele tremendo, assim. Presa Forte vai jogar intimidar nele.
Boa.
O cara foi intimidado. Ele olha pro Presa Forte, assim. Você viu o beiço inferior dele tremendo, assim. Ele fala, eu não quero confusão, já que você é tão, tão educado e vocês são tão... Bom, eu quero ajudar vocês, eu faço a metralhadora por 30 tampinhas, tá bom assim?
Tá ótimo, aí me dá sobra tampinha pra nós ainda.
O Presa Forte, ele olha pra você, faz um sinal com a cabeça e fala, pronto, escolhido.
Fechado, então eu levo as três peles e a metralhadora.
Legal, ele te entrega e você paga 60 tampinhas pra ele, né? As três peles e a metralhadora que ele vendeu por menos pra você. Né? Marca aí nos seus dados que você tem uma metralhadora agora. E ele entrega pra você, né? E você fica com 20 tampinhas ainda. Nisso, um dos soldados, ele vem na sua direção, Omar. Fala, esse robô é seu?
Sim.
E ele olha assim pro outro. E esse aí é seu escravo?
Não, ele é um amigo meu.
Ah, amigo, certo. Bom, é o seguinte, nós recebemos aqui um aviso. E me parece que o seu amigo, como você disse, já esteve várias vezes aqui e já causou um pouco de confusão. O Presa Forte se levanta e fala, eu não causei confusão nenhuma. Eles
tudo
bateram
bem, tudo
em
bem,
mim.
Empresa.
E eu me
tudo
disse...
bem, empresa. Empresa, a gente vai resolver. Calma. Certo, mas... Ele agora tá aqui comigo e ele promete que ele não vai voltar a fazer isso.
Ah, sim. Eu te garanto. Ele dá uma risada, ele fala. Você vê assim que o jeito dele, ele é meio escrachado, ele fala. Bom, não funciona assim as coisas por aqui. Bom, primeiro, você tem um passe pra entrar na cidade?
Bem, eu queria saber justamente isso. Como que eu posso me ingressar aqui? Porque eu preciso muito ir ao centro comercial nesse momento.
Centro comercial? Bom, você precisa de um passe pra entrar em Shade Sands. Não é assim, senão qualquer selvagem como seu amigo estaria dentro da cidade e acabaria com tudo que nós levamos tanto tempo pra fazer. Entendo. Ele olha pra você, ele olha pras coisas que você comprou, olha pro comerciante que tá embolsando um monte de tampinhas e fala: 20 tampinhas e eu libero esse acesso pra você e pros seus amigos.
Fechado.
Você é muito bom de negócios. E ele estende a mão pra você dar as tampinhas pra ele.
Agradecido.
Você entrega as tampinhas, ficando completamente sem nenhum recurso no momento, Omar. Mas ele vem levando você, furando a fila, assim, falando. Ele empurra as pessoas e fala: sai da frente! Sai da frente! Vai empurrando a galera. Leva vocês até aqui. E agora, a partir desse momento, Omar, você está oficialmente dentro de Shade Sands. Você quer tomar caminho para o centro comercial?
Eu acho que... vamos focar aí direto lá.
Você escuta no lado, tem um lugar bem barulhento, Omar, à sua direita. E você vê que tem umas mulheres, assim, com poucas roupas despidas.
Ui.
E elas estão olhando diretamente pra você e mandando beijo, te chamando, falando: não quer tomar um banho, gracinha?
Fica pra uma próxima, eu estou ocupado no momento.
Enquanto você... Enquanto
eu só vi o sinal que o pãozinho fez aqui.
Eu tomei banho já, valeu.
Enquanto você vai falando isso, Omar, o Misterzinho ele vai pra cima dela e fala assim: xô, 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 o meu amo não quer nada com vocês. Xô, 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 xô. Venha, senhor Omar, nós temos mais coisas para ver. E vocês vão indo em rumo à central. Vocês passam por um lugar chamado o Peão Atômico, que tem um cara montado em cima de um átomo, cara. E você olha isso e você nunca viu isso na vida, mas você nota uma coisa interessante, Omar, que apesar de estar tudo destruído, ainda existem placas luminosas de neon. E a placa desse lugar está funcionando. Você vai até o centro comercial junto com o Misterzinho da Forte. E o Presa Forte fala pra você: escolhido, me aguarde um segundo, eu vou ver se consigo o veículo pra que nós possamos sair daqui.
Beleza.
Enquanto isso, tente não chamar atenção.
Tudo bem.
Omar, você olha pra cima de um lugar ali, tem tipo uma espécie de cisterna, uma caixa d'água grande, deslocada no meio da cidade. Você olha pra lá, cara, e você vê uma imagem de uma pessoa que você já viu antes. Você conhece essa pessoa. É o mesmo cara que tava preso, que você jura que deixou preso, lá no Refúgio 13, mas ele não está mais preso. Ele está lá de cima observando você.
Esse cara não me é estranho. Bom, o Omar resolve por enquanto ignorar.
Você fica ali e ignora por enquanto o que tá acontecendo. E nisso o Presa Forte ele volta pra você. Dessa vez acompanhado de uma senhora já, que deve ter por volta de uns 60 anos. De volta à batalha, nossos amigos, a Batalha de São Francisco. Vocês decidiram bravamente continuar e a Tina está junto com vocês pra isso. Abel, faça a sua primeira jogada. Como vai funcionar os seus ataques? Deixa eu te explicar.
Ok.
Você vai fazer todos os ataques, por enquanto. Por enquanto, né? Vamos aproveitar que o pessoal ainda não bateu a meta. Vamos aproveitar.
Mestre, por enquanto, só uma coisa. Tá tudo. Na verdade, o vantagem. Lucas que ataca primeiro.
É o Lucas? Deixa eu ver. Vamos colocar aqui rapidinho. Só pra eu deixar certa ordem aqui. Vai. Tá certinho. Tá, não. É nessa ordem aqui, JC, porque quem seria o último turno foi ela que tombou, tá ligado? Então tá certo.
Ah, tá bom, toma desculpa.
É isso aí. Vamos lá, Abel. Então todo ataque que você fizer nela, por enquanto, será feito em vantagem, tá? Ignorar a questão de que a sua arma teria que ser uma arma perfurante pra causar o dano completo nela. Beleza?
Ok.
Só que isso não tá valendo pra pinça, tá? Ela ainda tem uma pinça. A outra pinça, ela foi estourada por um raio laser que foi emitido aí pelo herói de infância do Max, o Manto Prateado. Diz ele, né? Pelo menos foi isso que ele disse. Ele disse que ele viu. Vocês não viram nada. Vocês viram um raio laser saindo.
Se ele viu, eu acredito.
Bom, então é isso, Abel. Só pra você saber, pode fazer os seus ataques.
Ok, só me lembra uma coisinha, meu amado mestre. Aqui eu estava dentro do guindaste ou já saí, já tô atorando o pau em cima dela?
Cara, você... É que o guindaste, ele é meio que... Ele não é tipo, sobe nele e entra. Ele é do chão, tá ligado? Ele é um guindaste de pesca. Você bateu e desequilibrou ela.
Então beleza. Ah, então já tô funcional já.
Tá
tô
funcional, operando. É só chegar apavorando.
Cara, a vontade que eu tenho de pular em cima dela e picotar ela com a carabina não tá escrito. Mas eu vou atacar daqui mesmo. Eu vou atacar com a minha carabina.
Boa! Vamos lá.
Vamos lá, então.
Tá contando os tiros, né?
Eu não achei munição, o Petisco mandou pra mim munição. Tá mais tranquilo agora.
Mais tranquilo?
Tá mais tranquilo. Deixa eu só lembrar como é que a gente faz aqui, meu caro Rick. É clica embaixo, né? Rolagens.
Clica no seu personagem. Clica em rolagens. Clica em 2DV. 2D12V de vantagem.
E
coloca o seu bônus com arma.
E soma a arma que você vai usar. Um ataque da arma que você vai usar.
Vamos lá.
Tá na sua ficha.
É o ataque da minha arma escopeta. É 7.
Se você então soma 2D12
mais 7. Mais 7.
Mas acertou? Opa, acertou fácil. Pode rolar o primeiro dano aí da escopeta.
Vamos lá. Mesmo esquema, né?
Aí você vai rolar lá em cima, né? Você vai clicar no seu personagem, lá em cima dele, no botão de escolha, tem escopeta. Você clica nela. E maravilha! Deu 12 de dano, bom!
Opa! Bom.
Não foi tão bom, mas...
Não, dano é dano, meu amigo.
Eu sempre parto do princípio que poderia ser menos.
Exatamente. Bom, foi o sua primeira ação, Abel.
Eu vou torar mais, que tá maluco. Vamos lá.
Já vem, então.
Rolagens.
Tá bem enquadrado aqui pra galera ver.
7, bora. Podia vir um crítico, né? Ai, meu Deus!
Boa!
Ai, meu Deus!
Arma letal.
6D10, toma!
Meu amigo.
Escopeta... Agora coloca 6, né?
Exatamente.
Olha, só porque eu falei, podia ser. Olha quanto dado rolando na tela, bicho.
40, cara. Agora ela ficou chateada, velho.
Pode tiro... chorar na cama que é lugar quente, bicho.
O primeiro
aí.
Tiro que você atira nela, Abel, ele bate na parte gelatinosa dela e você escuta ela guinchando de dor. Mas não é um guincho de dor, Abel. Ela parece tá muito brava. Muito brava. Só que
ela fazia umas abdominais antes de levantar aí.
Só que no segundo tiro, Abel, você foi cruel, você foi cirúrgico, cara. O segundo tiro você acertou em uma das patas dela, que fica bem à mostra, ficava bem fácil. E ela é feita de um material bem gelatinoso e tem uma espécie de pólipo saindo dela, como se fosse uma espécie de calombo saindo dela, só que gelatinoso. Você mira com a 12 naquele ponto, cara, e atira. Muito forte. Explodindo aquele pólipo, fazendo que ela urre de dor intensamente e chacoalhe a sua pinça direção a vocês. Ela tá muito irritada, cara, e ela realmente sentiu esse golpe.
Eu posso só complementar esse roleplay, cara?
Claro.
Mano, no primeiro tiro que o Abel dá, suponho que tudo esteja acontecendo muito rápido. Lá, o guindaste batendo nela, ela caindo ali na orla da costa. É, o Abel, ele vem assim, ele dá o primeiro tiro meio que no desespero, tá ligado? Pum, explode o primeiro tiro. Aí, cara, quando ele vai ajeitar a coronha assim no ombro pra dar o segundo tiro, ele percebe que o vento na costa dá uma cessada por um breve instante, assim. Nossa. Tá ligado? Que vai fazer com que ele dê o tiro perfeito. Aí ele dá aquele sorrisinho de canto de boca, assim, ó, e, pow, e acerta exatamente no ponto que ele queria acertar. E aí, meu chapa, 42 de dano na barata.
Exatamente. Abel, você atira e percebe que o vento tá se deslocando, como você falou, ajeita um pouco o seu ombro e dá o tiro perfeito, explodindo o pólipo gelatinoso que tem embaixo da criatura, que urra, cara, de dor e raiva. Enquanto isso, Abel, você olha para os seus amigos que estão todos ali, e eles são os seus novos companheiros, né? Eles pegam suas armas, começam a engatilhar, e é o seu turno, Max.
Caralho.
Vamos embora, comemora isso aí, cara! Boa, maluco! Até caí para trás que a cadeira virou. É isso aí, cara, eu falo assim, agora é minha vez, maluco.
Tá, o Abel, tipo, ele olha pra trás assim, ó, com um olhar eufórico, tipo, é agora. Vamos lá que é agora, vamos carregar o máximo que a gente conseguir.
Lá.
Eu pego ali meu fuzil aqui, ó. E já vou dar ali, pra não tomar ali. Cadê? Cadê essa vagabunda aí? Como é que é? Deixa eu ver. Vamos dar ali um tirombaço nela, que eu até me perdi aqui, eu fiquei animado. Cadê? Aqui tem que clicar no meu boneco. Ah, daqui... Peraí, mestre. Tô animado, mas...
Você clica entrar daqui, né? Você clica no seu personagem, né? Você tá aqui, né? Você clica nele, clica em rolagens, aí vai aparecer ali pra ti rolagens.
Ah, é, apareceu.
Daí você vai clicar ali...
Eu sempre esqueço.
Vai clicar em 2DV, porque você tá atirando com vantagem, vai escolher a sua arma e vai atirar nela.
Ah, tá, peraí.
Vai somar o quanto você tem com o ataque da sua arma.
Cabe mais crítico aí, Max. Vamos lá, caralho.
Bota na principal ou na pinça ali?
Na principal.
Tem que tentar matar o bicho, Max. Se bem que tirar a pinça dela, ela fica sem o ataque normal dela, né? Deixando ela somente
com
os
ataques. Nem com esse papinho não, mestre. Vai pra cima dela, Max. Vai pra cima dela.
Eu não tô falando nada.
Quantidade, eu só tenho o quê? Boto aqui, uma, duas quantidades, apareceu aqui. Rifle de caça, apareceu um aqui, eu não lembro, porque eu não sei se gravou da pistola, não lembro.
Tá, vamos lá. Primeiro você tem que fazer a jogada de ataque, se concentra nisso aí. Aí você coloca o quanto você tem do seu rifle de caça, que é o que você tá usando, certo?
Certo.
Você coloca lá o quanto você tem de ataque com o seu rifle de caça. Quanto você tem de ataque com o seu rifle de
caça? Um rifle de caça, eu tenho 11 ataques.
Olha isso, Abel. Cara, tem mais 11, cara.
Nossa, vai, só vai. Dá ali pra não tomar ali.
Dá ali pra não tomar ali. Aí eu boto aqui o bônus 11, né?
Isso, você vai dar 2 DV mais 11.
Tá. DV?
É, 2 D, 12 V, ali, ó.
Ah, tá. Ah, eu botei no errado, perdão.
O V é de vantagem e o D é de desvantagem.
Ah, tá. Agora eu botei certo. Vamos ver.
Acertou.
Entende.
Agora pode causar o dano, né? Agora você clica no seu personagem e na parte de cima vai ter lá, pra você vai ter desarmado, faca de combate, pistola 9mm e rifle de caça. Lembrando que você tá gastando munição, hein? Faça controle.
Sim. Pode deixar. Vamos ver.
Boa.
Gostosinho, mais 15, cara.
Show de bola. Eu vou aproveitar já e...
Vai emendar outro.
Gatilho pra segunda. Vou tirar uma munição aqui da
show
minha
de bola. Pista, depois nós fazemos o roleplay inteiro do ataque.
Tirei uma munição e vou atirar com a segunda vez aqui já. Tá. Tem que fazer rolar de novo, né?
Exatamente.
Um D12 com vantagem. Deixa eu só clicar no meu boneco. E vamos dar ele pra não tomar. Vamos ver. Aí, ó.
Acertou.
Boa. Show de bola.
Boa.
Vamos lá, deixa eu ver. Agora vamos lá, hein. Rifle de caça. 14, tá bom?
Eu tô orando, 29 de dano. Não. Max, você engatilha o seu rifle, coloca ele bem apontado no seu ombro. meio que dá uma olhada como o Abel fez pra atirar. Você olha, ele vê que ele percebeu o vento, você tenta corrigir também o vento na sua jogada. E você dá o primeiro tiro, cara, com força de rifle na criatura. E você vê que ela sente muito forte já. Já tá começando a sentir bastante esses ataques de vocês. E você engatilha o segundo tiro, que é tão preciso quanto o anterior, cara. Pegando numa dessas partes gelatinosas dela, que tá à mostra, tá? Essa ideia de virar ela foi a melhor ideia que vocês tiveram, porque está expondo o ponto fraco dessa criatura. E dá uma vantagem extraordinária pra vocês, causando muito dano. 29 de dano você tira dela. Você engata a primeira bala, atira. E nisso você se desloca mais uns passinhos pra direita, só o suficiente pra corrigir o tiro. E mais uma vez você dispara contra a criatura. A bala, Abel, você meio que consegue ver a bala em câmera lenta, a trajetória da bala entrando na cartilagem gelatinosa da rainha Crascuda. E mais uma vez, cara, ela olha incapaz de se defender, rugindo.
Agora é a Tina, né?
Max, você passa o seu turno. A Tina vai escutando ela, guinchando. Ela vem pra cá, ela se desloca pra mais perto, cara. E ela fala: agora você vai morrer, sua coisa grotesca. E ela vai tentar acertar esse monstro. Vamos lá, Tina. Você também vai jogar com vantagem.
Vamos, Tina. Eita!
Pegou.
Caraca, pegou?
Exato. Pô, mestre, por que que tá tão fácil de acertar? Porque essa criatura é gigante, não é difícil acertar ela. O difícil era causar dano nela. E, então você... Ela acertou, cara. Ela acertou e ela vai usar a última bala que ela tem da pistola de 10mm dela. Caraca, causando 15 de dano nesse primeiro ataque.
Pistola?
Pistola, é pistola 10mm, é um tirambaço assim. Ela tira a pistola, né? Com a última bala que ela sente no pente, que é a última bala, e ela atira com força na criatura. Mais uma vez, em um daqueles pontos que estão demonstrando-se abertos aí a causar dano. A Tina, ela olha e vê, na ação de bônus dela, ela vai trocar a arma dela pra usar a 9mm agora. Com a 9mm ela tem um pouco menos de acerto, mas mesmo assim ela vai fazer a rolagem dela em vantagem. E ela acerta, acertou. Mais uma vez, acerta a criatura. 14, novamente, acertando a criatura e usando agora a pistolinha 9mm pra poder atacar.
Quase foi crítico, hein?
Quase. Causando 5 de dano, um total de 20 de dano na criatura. Acho que foi uma ideia boa, hein, Lucas? Essa que você deu pra galera, hein?
Opa.
Vamos lá, Lucas. A Tina passa o turno pra você.
Pois é. Mestre, antes de continuar, só uma dúvida. Quando a gente rola o ataque, que tá em vantagem, 2D2V... 12V, a gente usa o bônus armas de fogo pra incrementar, não é?
Isso.
Ah, tá. É porque você falando um ataque, eu pensei que eu tinha que usar 4 e que eu tava usando errado e errando todas porque eu não tava usando certo.
Não.
Então é o bônus de arma de fogo e quando der o dano, coloca o 4.
Isso, não é o bônus de arma de fogo, então, é o bônus da sua
arma.
Eu errei
em todo RPG até agora, não utilizando o bônus de ataque da arma.
Jogou no hard até hoje.
Jogou no mais difícil.
Agora que eu tava pensando, analisando, que porra é essa que você tá colocando dano da arma na rolagem aí?
Seria mais ou menos assim a descrição, o Abel. O Lucas tava tentando atirar com a arma com coldre ainda, tá ligado? Ele não tirou a arma do coldre, ele usava o coldre pra atirar. Que nem desenho animado.
Beleza, então bora lá.
Lucas, eu atirava aí sem mirar, né? Botava da cintura assim, tirava igual aqueles cowboy, né?
Isso, igual os cowboys antigamente.
Vocês querem apostar quanto que eu vou errar ainda?
Não, para, porra.
Olha ali, cara.
Boquinha abençoada.
Lucas, você tenta dar um tiro, mas... Cara, você ainda tá todo melecado e gosmento ainda, a arma ainda tá escorregadia, você meio que atira e o seu tiro ele vara passando muito perto ali da cascuda, mas infelizmente não atinge ela, tá? E você escuta ela grunhindo mais uma vez, enfesada.
Seguinte, o Lucas ele vai utilizar a ação bônus dele pra recarregar a arma dele, que ele só tem uma munição.
Perfeito, tá recarregado.
Tá, deixa eu colocar aqui 10 de munição.
Carrega sua munição, meu amigo. Você ainda tem mais duas ações completas e uma ação de movimento.
Tá bom, né? Ação de movimento, então, Lucas, ele vai se posicionar. Vai se posicionar aqui. Bom. E ele vai fazer mais uma tentativa de acerto da contra a criatura.
Rola.
Ué, peraí que não foi. Agora foi. Então, bora. Ai, olha isso.
Não acertou, cara. Porque aqui funciona assim. Quando a defesa bate, ele não acerta. A vantagem é da defesa. Então, ué? Você não acertou.
Isso ela. É um 6 e 2, né?
Isso deu 8, né?
Não, eu esqueci de colocar o bônus. Deu 10, não. Na verdade.
Botou o bônus, tá ali. Tô vendo ele aqui.
Ué? 6 com 2, 8, mas
não
meu
somos
bônus...
dados, meu amigo. É um resultado ou outro.
Vantagem. É vantagem.
Meu Deus, eu tô falando, o Lucas é um patético.
Cara, você mais uma vez atira justamente por essa questão de o mar salgado na sua vista. Tá difícil. Abel, você vai olhando o Lucas, você vê assim, o Lucas atirando assim, meio pra cima, assim.
Eu tô pensando, o que que tá acontecendo?
Ele tá tentando com todo o fico dele, mas infelizmente ele não tá conseguindo acertar. O que parece deixar.
Calma, sereio!
O que parece deixar a rainha apenas mais enfesada com a situação. Lucas, sua última ação.
Lucas então respira tranquilamente, expira, mira novamente e na cabeça dele: agora eu vou acertar.
É o crítico agora.
Vai, toca de linguiça.
Mano.
Olha isso.
Puta que pariu. Ainda bem que foi vantagem, hein? Caraca, Rodrigo tá se mijando de rir no chat, JC, de que tu tá errando tudo. Ai, ai, bom, vamos lá. Então, você acertou, cara. Dessa vez você pisou bem firme no chão. Separou assim, pegou a arma com as duas mãos, separou as pernas, deu uma leve flexionada, cara, e atirou com a sua 9mm. Cause o dano.
5.
5 de dano, cara. Você acerta de novo essa cartilagem gelatinosa dela e vê o projétil entrar com facilidade, coisa que ele não fazia antes, tá? Porque ela tava defendendo com a casca grossa que ela tem. Abel, você olha a rainha cascuda e ela tenta se levantar, cara. Ela faz esforço pra se levantar, tentando se levantar, mas ela não consegue. Ela continua caída no chão.
É nesse turno que ela vai, cara. Ela já vai nesse turno agora, já.
Ela tenta dar mais uma guinchada na esperança de talvez chamar um dos filhotes dela, mas... Não parece que ela não consegue, parece que ela não consegue. Mesmo ela gritando por ajuda, ela parece não ser capaz de estar chamando aí os filhotes, a prógine dela, pra ajudar. E ela passa o turno pra você.
Cara, Abel, ainda assustado por Max ter errado os dois tiros.
Não foi o Max, vai... não.
Foi o Lucas. Max. Foi Lucas, desculpe.
It's me!
Ele olha desesperado assim, ele sabe que o tempo é crucial. Ele vai se ajoelhar agora no chão, vai com um joelho
vai
no chão.
Vai rezar.
Né?
Meu Deus.
Posição.
Na verdade, pessoal assim, do chat, por favor, me ajuda com munição extra.
É, posição de atirador, assim. Ele vai apoiar a coronha no ombro e vai lançar mais uma braba, que continua com vantagem, né?
Continua com vantagem.
Ah, mas ela vai agora no crítico de novo, ó. Crítico de novo. Vamos lá. Aqui tá falando que eu tentei...
Tem que clicar no seu personagem.
Isso, você sempre tem que clicar mal. No seu personagem.
Foi. Aí, pronto. Escopeta.
E... O Léo usou o modo carioca dele, hein?
O quê?
Você tem que primeiro acertar, né?
Não, não, não. Ai. Tô falando na pronúncia.
Escopeta.
Calma aí, eu não rolei o dado?
Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, você não rolou, não fez o seu ataque ainda. Você só me perguntou, é em vantagem, mestre? Eu falei, é, mas não é tão vantagem assim, né?
2D2, V2.
Não é tanta vantagem assim, tipo, acerto automático.
Foi.
Nossa senhora! Meu Deus do céu, beleza. Já rola outro ataque pra gente ver o total quanto é que vai
eu
ser
só esse acho chuchu. Que você esqueceu do seu bônus.
Mas foi crítico, não foi?
É isso que importa.
Não, você nem colocou o bônus, mas foi crítico. Dane-se,
né?
Né.
Aí, 6. Meu Deus, cara. Abel tá mitando.
Faz mais um.
Nossa, quanto dado? Nossa.
34, beleza. 34. Marca o 34 aí, já tá marcado ali pra nós. Vai fazer mais um ataque?
Vou fazer mais um ataque, mano. Véio. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo repetir a proeza.
Cara, essas balas estão acabando, hein, Abel?
Ah, não, tem problema. Vamos matar ela, bicho. Tá maluco? De novo.
Mito!
Olha o cara, mano!
Caramba, chat, o que é isso? Caraca, chat vai à loucura.
Tá vendo? A eu minha sorte tá sendo...
Você rolou raiz, mais cara. Um ataque crítico, Abel, mais uma vez. Caraca. Causando 6d10 de dano.
Eu vou ter que pular na água, Rick.
Vai ter que pular na cabeça crítico, dela.
Eu vou ter que pular na cabeça dela, mano.
Vai lá.
Vamos ver quanto que vai sair vai, aqui agora.
Tira aí, 6d10 crítico.
Nossa. Já pensou? O famoso crítico Shine. Ah, não foi tão bom.
Tá não bom, foi mano. Tão bom, tirou 31.
Eu acho que eu acertei nessa jogada.
Não, mas
cara, o cara deu 65 de dano. Abel, é o seguinte, cara. Ela tá mal, velho. Ela tá muito ruim, cara. Ela tá muito ruim. Ela dá um guichado, só que o guichado dela já mais, não, nem tem mais força. Você olha que algumas patas dela não estão quase se movendo mais. E o que você faz é o seguinte, Abel. Você pula no navio que tá à sua frente, o barco, tem um barquinho na sua frente. Você pula no barquinho, pula nessa pata dela que tá por aqui, vai por cima, mais ou menos onde você acredita que seja ali o ventre da criatura.
Tô apertando a bolinha aqui, ó. Vai.
Dá-lhe dois tiros, um seguido do outro, bem naquele órgão que tá meio que pulsando ali, tá? Você meio que deu dois tiros direto no coração dela, cara.
Caralho.
Tá porra.
Isso causou um dano gigantesco nela. Ela tá muito mal, muito mal. Max, você vê o Abel pulando e fazendo isso, cara, e você vê ele já em cima da criatura, tá? Meio que cabe a você agora, Max.
Eu vou gritar pro Max, cara. Vou dar os dois tiros, a criatura jorrando aquela gosma e onda batendo. Eu olho pra trás e grito, Max, agora!
É nossa, porra! Agora, meu irmão! Se liga! Aí eu puxo o fuzil já, louco, já ensandecido também. Vamos meter bala nesse merda desse...
Ô, Lucas, acerta, pelo amor de Deus!
Você não me dá um crítico que eu tô em cima dela, bicho.
Fica tranquilo, não vai pegar em você, não.
Tá com vantagem, não vai dar crítico.
Vamos lá, iniciativa aqui.
Eu sei que ele tire 2-1, né? Aí...
É, daí pera ferrou. Que...
Calma, mas acho errado que aqui, desconta, não?
Não, daí é crítico.
Saber disso, não?
É, mano.
Vai lá, Max.
2-1 é fatal.
Acho que o Rodrigo foi o único que fez proeza, né?
Nossa.
Toma ali, acertou.
Assim,
acertou, né? Acertou. Tira o fuzil. Pegou o fuzil na mão e agora atira. Atira com o teu rifle de caça.
Agora vamos dar-lhe, rapaz. Segura, vagabundo. Max.
Boa.
Toma. 18.
Max, você atira. E a bala, ela vai percorrendo. Ela passa zunindo pela orelha da Tina. Ela passa... por entre a perna do Abel, bem no meio das suas pernas, Abel, você vê o rastro puta batendo. Merda. E a bala perfura, cara, entrando neste órgão que é o coração e explodindo o órgão. A rainha cascuda, ela cai, ela tomba na água, ondas se formam e vocês veem a gosma jorrando um líquido negro.
Caralho.
Junto com isso... por entre esses locais aqui, vocês conseguem ver nas pedras mais adiante que vários desses cascudos, eles sobem nessas pedras e eles começam a guinchar, meio que unissono, cara, fazendo aí o luto pela mãe deles que morreu. Ela guiche enquanto ela cai, se desdobrando por cima das ondas, batendo nas pedras e quebrando parte do casco dela, até que finalmente ela dá um último grito. E a rainha cascuda é derrotada.
Caralho.
Ei, boima! Lucas, porra!
O Lucas dá um pulinho assim, ó, e bate com as pernas assim, ó.
O pessoal, cara, do Porto, eles não acreditam que vocês fizeram isso. Tá todo mundo atônito, assim. Eles estão olhando pra você. Você vê, Abel, o Petisco chegando, mancando, e ele meio que tá fazendo assim com as mãos. Ele fala, isso aí, Abel, isso aí.
Abel tá com a escopeta assim, ó, balançando ela pra cima, tá ligado? Tipo, com as duas, com os dois braços assim, ó. Como um bom guerrilheiro.
Ele olha pra você. Ele olha pra você, ele tá do seu lado aí, Lucas. Ele, o Petisco, ele chega pra você e fala assim: bom, vocês mataram a Rainha Cascuda. Isso aí deve valer uma boa grana.
Bom, não fale por mim, né? Eu apenas atraí ela.
Ele olha pra você, dá uma risada. Ele olha pra Tina, olha pro Max. Max, vocês estão bem mal, tá? Vocês não estão muito legal, não. Tá? O Abel é o que tá um pouquinho melhor aqui do que vocês, é o Abel, porque ele tinha lá os Steam Packs que ele usou. Mas, bom, vocês eliminaram a Rainha Cascuda e vocês veem agora só o corpo dela sendo tragado pelas ondas. Meus parabéns, vocês conquistaram uma das maiores bestas aí de Fallout. Uma das.
Dá pra lutear? Dá pra lutear, não?
Não, o corpinho dela ela, era só isso, que dá pra lutear os filhotes.
Ah, bom.
Mas vocês mataram a Rainha Cascuda, né? Isso deve valer alguma coisa aqui dentro, né? Já que ela era o flagelo aqui de São Francisco. Enquanto vocês vão vendo que várias pessoas vai meio que chegando nessa parte do porto, elas vão se juntando e elas vão fazendo, é isso aí, os protetores de São Francisco, não sei, começam a gritar e a ovacionar vocês porque vocês fizeram isso. Max, você tá mancando muito, você vai vindo pra cá, a Tina ela vem aqui pra segurar você, tá? O Lucas também tá aqui. Abel, você tá um pouco distante deles agora, você vê que o Petisco tá ali com eles, tá? Enquanto você olha pro mar, Abel, você vai vendo que uma coisa muito estranha que você não imaginava, tá? Os filhotes dela, eles estão descendo das pedras e estão indo se alimentar dela.
Caralho.
A natureza, né, cara? Eles são os, né, os decompositores do mar. Quando você vê isso, né? Tem cardumes de peixe ali por baixo que estão nadando, indo em direção dela, também comendo a carne dela, que ela faleceu, né? Está ali toda destruída na frente deles, né? Em bar. No mar ainda você vê alguma parte, assim, dos cascos dela flutuando por cima, tá? Mas você vê que já está sendo, começando a ser tragada pela maré, porque o mar toma tudo que é dele.
Consigo pegar um souvenir, assim, sei lá, um pedacinho de casco?
Cara, você olha assim que na sua bota tem uma pontinha da pinça dela. Assim, de uma das pinças do pé, assim.
Ah, eu vou fazer um pingente com isso, cara.
Beleza? Porra, é um pingentão, tá? É do tamanho de uma térmica. É tipo um bagulho assim. Imagina que é um monstro grande, tá? A pontinha que eu falo é grande, assim, tipo, é do tamanho
Vou pegar esse pedaço e voltar com ele na mão, assim.
Fiquei imaginando o Evo com o bagulho assim, ó. Andando. Bom. Dito isso, aventureiros. Omar. Empresa forte, ele volta
tão
com uma
impactante.
Senhora. Opa! Olha só, muito obrigado, doação feita! Muito obrigado, meu querido, valeu mesmo pela doação. Apu Mochileiro, grande Apu Mochileiro, Cris, seu lindo. Lucas MVP Most Valuable Player, cara. Só que ao contrário, boa jogatina. Amo você, Bardão, beijo, Cris, muito obrigado, cara, por acompanhar. Valeu mesmo aí por ajudar o Nuka Toca. Então, você chega novamente, vai vendo que com o Presa Forte e tem uma senhora que vai se aproximando de você, Omar. É, o Misterzinho, ele tá ali do seu lado, flutuando, olhando as coisas que tem ali no centro comercial. O centro comercial, ele é cheio de gente, tem muito barulho, pessoas conversando. Você vê que tem um cara vendendo a metralhadora que você comprou por 30 tampinhas, ele tá vendendo por 10, tá ligado? Mas tem outro cara que tá vendendo por 250, meio que não tem uma regra, sabe? Cada um vende e tenta negociar aqui. O Presa Forte, ele chega com você e ele fala: essa é Millie.
Olá, Millie.
Você vê na sua frente, ela é uma senhora, tá? Ela já tem uma determinada idade. Ela olha pra você, olha pro Presa Forte e fala: foi esse aí que saiu do refúgio? O Presa Forte, ele olha pra ela e fala: sim, escolhido, saiu de dentro da caverna de metal. Ela olha pra você e fala: bom, você sabe o que é o refúgio, né, moço?
Sim, principalmente a gente veio da válvula 28.
Ela olha pra você e arregala os olhos: da 28? Mas ela tava selada.
Pois é, ela abriu, fiquei congelado por...
quando você fala anos. Fiquei congelado, ela arregala os olhos mais ainda, olhando pra você e fala: congelado?
Sim, na verdade foi tudo muito rápido, eu não entendi o que aconteceu e eles me colocaram dentro de uma espécie de cápsula e cá estou aqui.
Ela olha pra você e fala: impressionante. Bom, meus tataravós, eles saíram de dentro do refúgio número 15 e ajudaram a fundar toda essa cidade com os demais. Nós estamos tentando manter aqui um pouco da civilização que eles nos contavam, tentando manter aqui a nova República da Califórnia em ordem, mesmo com todo o caos que tem acontecido. Bom, o que me chamou a atenção, de acordo com o que o Presa Forte disse, qual o seu nome?
Me chamo Omar.
Omar. O Presa Forte disse que seu nome era escolhido. Eu achei o nome meio besta. Omar é bem melhor. O Presa Forte, ele olha pra ela e faz: tá ligado? Levanta a sobrancelha e fala: Ela olha pra você, Omar, e fala: vejo que você tem um modelo Mr. Hengen com você.
Sim, ele é exclusividade. Fui eu que desenvolvi.
Ela olha pro Misterzinho e ele faz uma reverência e fala: olá, senhora Millie. Seja muito bem apresentada ao meu amo. Este é o Sr. Omar. Ela olha pra você e fala: eu nunca vi um Mr. Handy falar assim.
É, por isso que eu disse, é uma exclusividade, né? O Mr.zinho é único.
Ela olha pra ele assim, faz uma careta e fala: ele deve valer um bom dinheiro.
Não, me desculpa, mas ele não está vendo. Ele, além de uma criação, ele é meu amigo.
Ele olha pra ela e fala assim: olha, como ousa tentar me comprar do Mestre Omar? Bravo. E começa a mudar assim a lente dele pra cima, tentando focar no rosto dela. Ela fala: tá, calma. São só negócios. Eu devo a minha vida aqui ao Presa Forte. Uma vez eu estava no peão atômico, tomando um bom trago. E bom, os mercenários da Legião entraram, começaram a matar pessoas e exigir coisas. Foi um dia negro para a história de Shade Sands, até que a gente conseguiu expulsar ele, mas parece que esses selvagens, alguns deles, de alguma forma que eu não compreendo porque... não sei mais o que esse povo da administração tá fazendo, mas alguns deles têm entrado aqui. Então, se você de alguma forma já interagiu com eles, é bom tomar cuidado. Mas eu estava no bar e eles entraram, chutando e quebrando tudo como sempre fazem, falando sobre César e dizendo que nós éramos degenerados. Um deles quebrou meu braço. Foi nesse momento que o Presa Forte se levantou e ela bate assim no ombro. Ela é bem menor que ele, tá ligado? Ela bate no ombro dele. Ele se levantou, esse garotão aqui, e arrebentou a fuça deles. O Presa Forte, ele olha pra você e dá uma risada assim. Tá ligado? Ela olha pra você e fala: bom, então, ele me disse que vocês precisam de um veículo, né?
Isso.
Ela olha pra você e dá um sorriso largo e fala: você já dirigiu um Cadillac? Já.
Bom,
seu pai tinha um.
Meu pai tinha. Não sei se... acredito que com mais de 200 anos passando, as coisas devem ter dado uma evoluída, né?
Ela olha pra você e fala, bom, na verdade ele é um modelo mais antigo, mas... Bom, ele... Ele tem quase 400 anos, ela dá uma risada. Já imaginou alguma coisa com 400 anos? Aí você pensa, Omar, eu? Sim, eu.
Ah, tranquilo. Então era provavelmente um pouco mais antigo que eu, então.
Ela olha pra você, coça a cabeça e fala... Bom, esse modelo, ele funciona com um reator atômico portátil. E ele é capaz de flutuar, então pra sair daqui é o ideal. Eu estava aguardando ele pra se um dia eu precisasse fugir dessa cidade. Entenda que ele tem um valor inestimável pra mim, mas se não fosse por presa forte aqui... Não, provavelmente eles teriam já roubado e caçado tudo que eu tenho e... Eu não iria precisar de um carro morta, concorda? E dá uma risada.
Sim, claro. Entendo.
Ela olha, então por causa disso eu vou... emprestar, tá me ouvindo, jovem? Eu quero que você me devolva. Eu vou emprestar pra você o carro pra que você possa fazer a sua viagem. Mas, diga uma coisa, pra onde você quer ir?
Mestre, eu esqueci pra onde a gente ia.
Você ia pra São Francisco.
Então, a gente tá tentando ir pra São Francisco.
Olha pra você e fala, eu não acho uma boa ideia. Lá eles estão com um problema com um daqueles cascudos. Parece que uma rainha cascuda está aterrorizando lá e, bom, ninguém é capaz de derrotar aquele monstro. Ela fala, olhando pra você, dando risada.
Ai, ai, deixa quieto.
O Abel espirra assim. Ela olha pra você, dá uma risada e fala, não, eu já sei pra onde você vai. E ela te entrega, ela bota a mão no bolso aqui. E ela tira uma ficha de poker. Tá escrito na ficha de poker Nova Vegas. Ela dá a ficha de poker pra você e fala: você vai pegar o carro e ir para Nova Vegas levando o seu amigo aqui, robô. Lá tem alguém que vai ter muito interesse nesse seu robô e vai poder te ajudar.
Bom, então se não tem outra alternativa, né? Já que São Francisco tá com esse problema, acho que não restou ir pra lá, né?
Ela olha pra você e fala, bom, vem aqui, vamos pegar o carro na garagem. Ela leva você até um local, tá, na cidade, você vai andando por meio dessas cidades. Ela é toda construída em arenito, como se ela fosse feita de uma maneira um pouco diferente das construções que você tá acostumado a ver. Ela parece muito mais com uma casa de taipa em si, do que propriamente alvenaria, tá? Isso até faz um pouco de sentido pra você, Omar, porque esse é um ambiente muito quente, né? E árido, né? Então, uma casa que consiga controlar a temperatura para que as pessoas possam viver dentro dela parece muito mais inteligente do que ficar focando, por exemplo, em estética, né? Então, apesar de simples, as construções, elas são grandes. Não tem nada que passe, assim, de 4 andares, tá? O ponto mais alto aqui que você vê são os apartamentos que tem lá, que foram construídos com parte de alvenaria do antigo mundo e parte dessa nova estrutura que eles construíram as outras casas. Você vai andando por esse lugar, vendo as pessoas passando por você, algumas cumprimentam, outras não, outras te olham de rabo de olho, algumas ficam somente analisando presa forte, outras ficam somente olhando pro Misterzinho, mas parece que ninguém está de fato muito interessado por você, Omar, o que é muito bom. Você vai andando com ela, ela chega na garagem dela, abre a porta rolante, vocês olham o Cadillac, ele tá quase perfeito. Ele tá... Nossa, parece que tá zero, assim. É um Cadillac bonito, só que ele não tem rodas. Ah. Omar, quando aconteceu a guerra, né? A Noite das Tempestades, que foi a grande guerra que acabou com o mundo, parte da Robco, que era dona agora da Cadillac, e parte da Valtech, que também era dona de parte da Cadillac, tava anunciando que iam ter carros que voavam. Só que você não chegou a ver. E ela bate a mão no monitor, aperta uma meia dúzia de botão e daí ela pega e bate a chave no motor. Quando ela bate a chave no motor, Omar, você vê o carro flutuando que nem o Misterzinho na sua frente.
Ah, ele só fica meio que observando, né? Que como que um carro de 400 anos conseguiu se adaptar de tal forma, né? Ele tá só meio que tentando entender.
Ela olha pra você e fala, é uma beleza, não é? Bom, você pode levar Dolores com você. Você sobe no carro, Omar, e o Presa Forte ele se aproxima de você e olha pra, pro Misterzinho e fala, voz de metal. Eu não posso mais seguir a jornada com vocês. Eu preciso retornar a Arroio e proteger a vila. O Misterzinho ele olha pra você, Omar, e ele fala... É, bom, senhor Omar, é, o Presa Forte, ele era o líder da vila.
Bom, a gente pode deixar ele lá, não tem problema.
Ele olha pra você, dá um sorriso e fala, muito obrigado, escolhido, eu teria que voltar por todo esse caminho, com o carro vai ser muito mais rápido. E realmente, tá, você entra no carro, vai saindo por uma das ruas, tá, passa por aquele guarda, ele olha pra você incrédulo, assim, e de repente você vê ele murmurando alguma coisa, falando, eu devia ter cobrado umas 100 tampinhas desse cara. Você passa dando um sorriso e acenando pra ele enquanto você tá indo de carro. Tá todo mundo olhando pra vocês, tá? Isso não é uma coisa normal que você tá usando, tá? É uma coisa raríssima, tá? É, inclusive, alguns dos comerciantes chegam perto de você e oferecem, tipo, ah, eu te dou 5 mil tampinhas mais esse boi aqui por esse carro. E você só ignora, né? Enquanto isso, o Presa Forte ele vai segurando, assim, tipo, você vê que ele tá tenso, tá ligado? Ele vai segurando, porque ele nunca subiu numa coisa dessa. Então ele tá tenso, assim, você vai dirigindo numa boa, passando por entre, deixando o Sage Sands, cara. E pouco mais de uma hora você já retorna pra Arroio. O tempo que você levou de carro pro tempo que você levou a pé, cara, é uma diferença gigantesca. Gigantesca. Você já chega em Arroio com menos de uma hora. O Presa Forte, ele desce e ele olha pra você e fala, escolhido, grandes coisas estão no seu caminho. Eu agradeço pela sua amizade.
E eu agradeço pela força que você deu pra gente, amigo. Fique bem. E cuide bem de Arroio.
Ele olha
com certeza,
pra você.
Com certeza o povo tá em boas mãos.
Ele olha pra você e ele faz um gesto que o povo dele tem feito durante anos e anos e anos. Mas ele não sabe exatamente o porquê desse gesto, mas ele faz o gesto pra você. Ele olha pra você e ele fala a seguinte frase. Wakanda para sempre. E ele vai pra dentro. Você não entende, você não sabe do que ele tá falando, mas ele faz isso. E vai pra dentro de Arroio, de novo, da Vila de Arroio. Deixando vocês aí no caminho. Pra quem não lembra da Vila de Arroio, a Vila de Arroio... Oh, esse aqui é o Omar. Ó, a Vila de Arroio, galera. Vila de Arroio é uma vila tribal, onde o personagem do Omar passou grande parte aí da aventura dele, conversando com pessoas, recebendo aí carinho. Muitas pessoas estão ali, tá? Vendo você dentro do carro, eles comemoram com você. Algumas das pessoas passam a mão em você e passam a mão na cabeça dos bebês, tá? Todo mundo ainda acha que você é algum tipo de messias. Omar, você monta no seu carro, você tá em cima do seu carro, né? Com o Misterzinho tá na garupa. Você olha pra eles, o Presa Forte, ele olha pra você com um sorriso. E diz adeus, por enquanto.
Até mais, Presa Forte.
Omar, o caminho que se abre à sua frente agora é um deserto gigante com uma rodovia em pedaços, apenas craquelada e com muita destruição. De certa forma, você vai dirigindo por essa areia, cara, e parece muito um cenário de filme, assim, pra você. Você lembra vários filmes que você assistiu. Apesar de estar tudo destruído e quebrado na tua frente, você consegue ver uma certa beleza nessa destruição. E você vai andando com o seu personagem, vai indo em direção a Nova Vegas, com a poeira deixando tudo pra trás. Voltamos aos nossos personagens. Vocês ainda continuam sendo ovacionados pelo grande feito que vocês fizeram de ter derrotado aquele monstro que assolava o porto de São Francisco. Até que vocês veem que os guardas da cidade estão chegando. Abel, você já tá com o pessoal aqui? Ah, pode ir ali junto com eles já. Tá ali perto dele. Ah, você lá. Você já tá junto com eles. Você já tá perto deles ali. É, vocês estão todos sendo ovacionados. E um deles chega muito perto de você. Muito, muito perto de você. E fala a seguinte coisa, Abel. Fala assim: Abel, melhor que você se cuide.
Do que você tá falando, cara?
E olha pra você e fala: eu sei que você fez uma coisa muito boa por toda São Francisco. E acredite em mim, eu sou muito grato. E eu não estaria fazendo isso aqui agora se eu não fosse muito grato pra você. Ele olha pra você, respira fundo. Ele diz: olha, você tem que dar um jeito de pegar a sua recompensa, ou o que quer que você tenha conseguido com isso, se curar e sair daqui rápido. É bom. E... olha assim, olha pro lado, olha pro outro. Tá meio desconfiado, tá ligado, cara? Ele tá muito desconfiado. Nossa, ele tá muito, muito desconfiado.
O Abel, tipo, não tá botando muita fé, assim. Ele tá querendo comemorar, né? Ele fala: meu, sim, fala logo, cara. Desembucha.
Ele olha pro lado, ele tá preocupado, cara. Você vê que ele tá preocupado. Ele olha pra um lado, olha pro outro. E nisso ele abre a palma da mão dele. E você vê isso aqui. Na palma da mão dele, Abel.
Eita porra, tá com meu nome.
Você sabe o que isso significa, Abel. É uma sentença de morte. Alguém te quer morto em São Francisco, Abel.
Eu posso pegar da mão dele? Consigo?
Você pega da mão dele a bala.
Cara, eu pego da mão dele, puxo ele pra mais perto, assim, pra falar no ouvido dele e falo: que porra é essa, cara? Que porra é essa?
Ele olha pra você e fala: eu já falei, eu não tenho nada a ver com isso. Tô aqui pra fazer essa frente por você, pelo que você fez aí com esse monstro. Você sabe que ele matou vários dos nossos colegas mercenários. Você fez uma frente pra todos nós. Bom, o rei de São Francisco, ele não sabe ainda dessa bala. Mas... caralho, Abel, quem você irritou na porra da Legião?
Legião? Isso vem da Legião?
E é dessa forma que nós vamos encerrando o Nuka Toca de hoje.
Ai, cara.
Jogadores! Ai, 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 jogadores. A zica pegou com força pro lado de vocês.
Sai da frigideira.
A Legião está atrás deles. Heron, você que chegou agora, Heron. Eles deitaram a Rainha Cascuda, Heron.
Ô, Heronzinho, dois críticos seguidos, viu, papai? Segura, tá? Segura.
Moeiro, bicho. Os caras são pró, cara. Os caras são pró demais. Tá lá o Max, todos vocês. Então é isso, senhoras e senhores. Eu acho que o Max precisou sair. Não tô mais vendo ele, não tô mais escutando a voz dele. Não sei se ele avisou.
Acertou. Avisou.
Ele avisou, tá? Então fica um grande beijo aí pro Paulinho quando ele assistir de novo.
Beijo, Paulinho.
Então eu quero agradecer mais uma vez os incríveis jogadores e agradecer a galera. Quem fez a doação, que deu aquela ajuda, valeu, brigadão mesmo. Não atingimos nenhuma meta dessa vez, mas ó, chegamos perto. Vamos ver na próxima aventura, de repente. Jogadores, precisam aí dessa frente pra vocês. Então nós vamos nos despedir aqui da galera. Vamos começar aí, Max já se despediu. Fica a despedida do Max pra vocês. O grande Paulo Danuzelv, acompanha o canal dele. Lucas, interpretado por JC, despeça-se do seu público.
Bem, galera, seus lindos, agradecer novamente aí pela presença de vocês, porque sem vocês, nós não somos nada. E é sempre uma honra estar aqui com esses ilustres jogadores, esses companheiros aqui que estão nessa jornada comigo. E até a próxima, que são daqui 15 dias. Falou!
Exatamente. E também vamos aí ovacionar ele, ele que está dirigindo um Cadillac em rumo ao deserto, curtindo o vento do apocalipse nos seus cabelos, interpretando,
vento radioativo.
Interpretando Omar, o nosso querido Dr. XGB, o Cenourão.
Valeu, pessoal. Obrigado pela presença e espero que vocês tenham curtido aí a história do Omar, né?
É isso então, mesmo. É isso, a história do Mar, ela vai continuar, né? Mas, infelizmente, por enquanto, RPG, a gente sempre diz por enquanto, nós temos aí o nosso querido Cenourão, ele vai precisar de um tempinho pra ele pra resolver coisas pessoais, colocar coisas em dias. Então, por enquanto, o Mar estará aí em uma jornada solo, tá? E o nosso querido Cenourão, ele vai ficando, por enquanto, na nossa aventura por aqui. Mesmo assim, quero agradecer muito, muito obrigado. Você, irmão, foi um personagem muito legal, um personagem muito querido, foi um personagem adorado, de verdade.
Oh. Pessoal no chat, ah, que prego!
Não, pô. Ó, o Misterzinho tá assim, ó. A senhor Omar. Limpando você. E vocês estão aí dirigindo aí com o vento nos seus cabelos, o vento radioativo em seus cabelos, como disse o Léo. Então fica aí o meu muito obrigado aí pela sua participação. Espero que você volte. Opa, espero que você volte. Possa voltar em breve para de repente reassumir o Omar. Ou de repente numa outra aventura vai ser sempre muito bem-vindo aqui no canal.
Quem sabe Durmique. O mestre não mata o Omar, né?
Ninguém sabe o paradeiro do Vitor, hein? Que é o personagem do Arte, hein? Ninguém sabe. Ninguém sabe o personagem do Vitor aí. O Vitor tá. E claro, vamos lá, por último, mas não menos importante, o nosso querido cirurgião da 12, Abel, interpretado pelo nosso querido Léo.
Galera, queria agradecer mais uma vez a presença de quem acompanhou a gente aí no Toca. Sempre uma honra participar. Agora, essa lendária batalha de São Francisco, da costa de São Francisco, entrou pra história, cara. Entrou pra história, valeu a pena esperar, valeu por ter esperado aí, Rick, na última sessão, porque foi épico, realmente foi épico.
Eu fico feliz.
E cara, Abel tá com a bala, com o nome dele, apertando ela ali na mão, tipo, ele tá falando, não, de novo não, mas eu não tenho, será que eu não vou ter paz nessa porra? E agora, cara, é fugir da Legião.
Da Legião, o flagelo da vastidão. Se liga nesse rolê, tá?
Ah, eu sou o flagelo de São Francisco.
Aí, ó, tá aí. Tu matou o flagelo de São Francisco, né? Tu deitou, vocês deitaram o flagelo.
Nós, né?
Vocês são pica, vocês são pica, tá? Vocês têm que dar um jeito de pegar essa recompensa antes de sair daí, hein, galera? Eu não vou...
É mesmo.
Tu sabe quem é que dá as recompensas aí dentro, tá, Ibo? Porque tu...
Beleza, conheço a galera. Sim.
Você vai chegar pra mim e falar, mestre, onde é que é? Eu vou te dizer, ó, esse cara, esse aqui, tal, vai ter que achar o cartazinho da missão pra entregar pra ele e ele vai te recompensar. Mano, vocês vão pegar o loot. Meus amigos, vocês vão pegar um loot muito pica nas galáxias.
O loot, né?
Então é isso. Vai ficando por aqui o Nuka Toca. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado aos jogadores por terem jogado. Vocês foram maravilhosos. Um grande abraço pro nosso amigo Cenourão, que ele possa aparecer em outras aventuras aqui
conosco. Valeu, Cenourão.
Exato. Ele possa aparecer em outras aventuras aqui conosco. E o Nuka Toca vai ficando por aqui. E lembre-se, a guerra nunca muda. Valeu, jogadores.
Valeu,
falou, seus lindos.
Falou, tchau, tchau.
Rapaziada.
Abraço.